Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 29. Quatro pastores indignos. Artimanhas de Satanás. Nota de rodapé. Escrito a um pastor que tinha fantasias a respeito de uma mulher que não era sua esposa, com a qual se achava sentimentalmente envolvido. Ele pensava viver com esta mulher e ter filhos com ela no céu. Tenho muito a dizer-lhe. Você me tem sido apresentado como alguém que se encontra em grande perigo. Satanás está em seu caminho e por vezes tem cochichado a você fábulas agradáveis e lhe tem mostrado fascinantes gravuras de alguém a quem ele representa como sendo melhor companhia para você do que a esposa de sua mocidade, a mãe de seus filhos. Satanás está atuando furtiva e incansavelmente a fim de causar sua queda através de sedutoras tentações. Ele está determinado a tornar-se seu professor, de modo que você necessita colocar-se agora onde possa obter força para resistir-lhe. Ele deseja conduzir você ao labirinto do espiritualismo. Almeja desviar suas afeições de sua esposa e fixá-las em outra mulher. Quer que você permita à mente demorar-se nesta mulher até que ela, através de afeição não santificada, se torne uma deusa para você. Fantasias acerca de famílias no céu. O inimigo das almas conseguiu muito quando foi capaz de conduzir a imaginação de um dos escolhidos vigias de Jeová a demorar-se nos possíveis relacionamentos no mundo vindouro com uma mulher a quem ama, pretendendo com ela constituir família. Não necessitamos de tais quadros agradáveis. Todas essas visões se originam na mente do tentador. Temos a clara afirmação de Cristo que no mundo vindouro os redimidos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 35 e 36. Foi-me mostrado que fábulas espirituais estão levando muitos em cativeiro. Sua mente é sensual, e a menos que uma transformação ocorra, isso se demonstrará à sua ruína. A todos os que são condescendentes com estas fantasias não santificadas, digo: parem, por amor de Cristo, parem exatamente onde estão. Vocês se encontram em terreno proibido. Arrependam-se e se convertam. Eu lhes suplico. O primeiro lugar na afeição do marido. Sou instruída a dizer aos homens casados: é a esposa de vocês, a mãe de seus filhos, que vocês devem respeitar e dedicar afeição. As atenções de vocês devem ser lhe concedidas, e os seus pensamentos devem estabelecer planos para a felicidade dela. Meu irmão U, lembre-se de que a mulher que recebe a mínima manifestação de afeição por parte de um homem, que é marido de outra mulher, demonstra estar ela própria necessitando de arrependimento e conversão. E o homem que permite que sua esposa ocupe o segundo lugar em suas afeições, desonra a si mesmo e a seu Deus. Tal estado de coisas é um dos sinais dos últimos dias. Certamente você não deseja cumprir este sinal. Este é o papel que os ímpios devem desempenhar. Cristo tomará conta das afeições dos que amam e honram a Deus, levando-os a concentrarem-se em objetivos corretos. Meu irmão, sua esposa tem algumas faltas, mas você também as tem. Ela é ainda a sua esposa. É a mãe de seus filhos, e você precisa respeitá-la, tratá-la com carinho e amá-la. Vigie cuidadosamente a si mesmo para que a impureza não encontre lugar em sua mente ou coração. Fiel como o aço ao voto matrimonial. Irmão U, o seu caso me foi apresentado há algum tempo, mas demorei-me em escrever-lhe, pois pensei poder encontrá-lo pessoalmente e falar-lhe. Você se encontra aprisionado a um perigoso sentimentalismo, e isso quase o tem arruinado, bem como a pessoa que permitiu que você a tornasse sua favorita. Você nem precisa pensar em pedir a Deus que o abençoe em tal conduta. Neste assunto, a sua mente tem sido trabalhada pelo inimigo. o qual se encontra pronto a controlar todos aqueles que cedem espaço à afeição espiritualista. Você tem esposa, e a ela se encontra ligado pela lei de Deus. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 7, 27-32. Queira o Senhor ajudá-lo. É a minha oração. Agora é o momento de combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 12. Agora é o tempo de lutar contra as tendências do coração natural. Agora é sua oportunidade de ser fiel como o aço aos seus votos matrimoniais, recusando-se em pensamento, palavra ou ação, a macular seu registro como homem que teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Você tem estado a alimentar ideias espiritualistas, mas se agora se volver inteiramente para Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo lhe será concedida, e a verdade triunfará em sua vida. Reprovação pública. Nota de rodapé. Escrito a um jovem pastor solteiro. Temos aqui um trabalho difícil a realizar. Havia um espírito de leviandade no local. Os moços estavam a formar pares com as moças e, quando reprovados, alguns deles se demonstraram desafiadores, insensíveis e negligentes. Tivemos de esclarecer estas coisas antes de podermos ter o espírito de liberdade em nossa reunião. No sábado, porém, tudo pareceu desmoronar. O irmão Y, que estivera pregando, também se ocupara correndo atrás de moças, mulheres casadas e viúvas, e esta parecia ser a sua inclinação fora do púlpito, de estado em estado. Na manhã de domingo, chamei-o pelo nome e disse, diante de todos os presentes, que não tínhamos lugar para homens desse tipo, pois eles apenas fariam duplicar o fardo que pesa sobre os ombros dos obreiros. Se eles tão somente desviassem a si mesmos do caminho, seguindo as inclinações de seu coração, sem levarem a cabo esta obra sob um pretenso manto de santidade, a causa não sofreria tanto. Ele, o irmão Y, ainda não fez confissão. Não sabemos se fará. Mas a luz irrompeu em nossa reunião, e os jovens que haviam estado a seguir o seu exemplo tomaram posição decidida e confessaram sua conduta incorreta. Quando é que se tornarão sábios os que professam a Cristo? Convite para trabalhar em outro país. Nota de rodapé. Carta escrita a um pastor arrependido que transgredira o sétimo mandamento. Querido irmão V, esta manhã recebi e li sua carta, e se não respondê-la imediatamente, temo esquecer o assunto. No tocante a você mudar de local de trabalho, gostaria de sugerir-lhe a Inglaterra. Existe ali um vasto campo de trabalho e apenas uns poucos obreiros. Enorme quantidade de trabalho a ser executado, no qual todos poderão desempenhar uma parte. Todos os de sua família, se eles desejarem entregar-se ao Senhor e desempenharem uma parte em sua causa. Você encontrará suficiente espaço para trabalhar. E se fizer a sua parte em humildade e mansidão, redimindo-se dos erros passados de sua vida, Deus o aceitará. Existe necessidade de obreiros na Inglaterra, e a vantagem desse país em relação a outros da Europa é que nossos irmãos americanos podem trabalhar sem a necessidade de um tradutor. Se você vier para a Inglaterra, certamente encontrará suficiente trabalho para realizar. E Deus é misericordioso, compadece-se de nossas fraquezas, perdoa nossas transgressões. E se tão somente vivermos de modo humilde e penitente, se deixarmos de praticar o mal e fizermos o bem, o Senhor nos dará a sua aprovação. Queira o Senhor ensinar-lhe e atuar em seu favor. Gostaria eu que tivéssemos muitos outros homens dedicando a vida ao serviço missionário na Inglaterra. Neste país existem apenas poucos obreiros. Almejamos missionários aos quais Deus possa moldar e abençoar. Desejamos homens que sintam sobre si a responsabilidade pelas almas, homens que atuem como Cristo atuou, zelosa e desinteressadamente, a fim de salvar pecadores e iluminar os que se encontram em trevas. Escrevo-lhe esta breve carta pensando que é mais ou menos isso que deve ser escrito. Sua irmã em Cristo. Imaginações e pensamentos impuros. Nota de rodapé. Escrito a um pastor impenitente. Irmão Z, sinto profunda angústia de alma por você. Temo sim, temo muito que você jamais venha entrar no reino de Deus. Sinto grande aflição de coração ao pensar no seu caso, como iluminado e credenciado servo de Jesus Cristo, mas tão obscurecido pela impureza que os santos anjos são incapazes de se aproximar de você. Não é nenhuma novidade que seus pensamentos estejam corrompidos por imaginações e desejos impuros. Você não se libertou dos desejos pecaminosos e pensamentos licenciosos. Quando você me encontrou em Reedsburg e me afirmou que obtivera a vitória, proferi uma mentira, pois você sabia muito bem que isso não era verdade. A mosca na teia de aranha. Sua vida passada me foi apresentada como a de alguém que não possui força interior para resistir ao mal, quando este aparece sob um aspecto convidativo. Você obteve a confiança de mulheres como sendo um homem piedoso e justo, e a partir daí se aproveitou desta confiança tomando liberdades, beijando-as e indo tão longe com elas em práticas sedutoras e sensuais que lhe foi permitido, e isso não apenas com a irmã X, mas igualmente com outras. Dói meu coração ao considerar que você maculou e poluiu mais que uma, duas, três ou quatro com essas suas insinuações, galanteios e carícias que têm conduzido almas à licenciosidade e ao vício. E dizer que você é um vigia, um pastor. Você tem feito com que práticas más e sensuais parecessem desprovidas de perigo, e algumas foram desviadas por sua própria sensualidade e seduzidas por não possuírem coragem moral para reprová-lo, um pastor, diante de suas práticas iníquas. Não foram poucas as que sacrificaram a consciência, a paz mental e o favor de Deus porque um homem a quem o povo estabeleceu como vigia sobre os muros de Sião foi para elas o tentador, um lobo vestido de cordeiro. E aquelas que não eram corruptas caem na armadilha de Satanás através de um mau pastor. Colocou diante delas sob diferentes pretextos e desculpas. Você tem afastado o seu coração da mortal oposição à pureza e santidade. A mosca foi assim atraída para a teia de aranha, o peixe iludido e preso pela isca na ponta do anzol. Método errado ao aconselhamento matrimonial. Através de sua conduta, você rebaixou as coisas sagradas ao nível das comuns. Muitas o procuraram quase arruinadas, mas que poderiam ter sido salvas como um tição tirado do fogo. Sua conduta, porém, quebrando as barreiras que preservavam a santidade da relação matrimonial entre esposo e esposa, os artificiosos planos para levar as esposas a lhe confessarem os segredos de sua vida conjugal, induziram aquelas que já eram de inclinação fraca, agora cativadas por você, a abrirem-lhe o coração como a um confessor católico. E você as estimulou a crerem que haviam cometido um equívoco em sua vida matrimonial. Em toda a família, por vezes, ocorrem mal-entendidos. Existem pensamentos e sentimentos expressos nos quais Satanás tira vantagem. Contudo, se tanto o marido quanto a esposa resistirem ao diabo e humilharem o coração diante de Deus, as dificuldades serão sanadas sem deixar feias cicatrizes. Você, entretanto, tem feito um trabalho para encorajar a inimizade. Em vez de sanar dificuldades, a paz mental, a harmonia e a utilidade, não apenas das mulheres, como também dos homens, têm sido destruídas, e as sementes de práticas licenciosas por você espalhadas têm produzido uma colheita muito amarga. Assim, muitos se afastam de Deus, mas o fato é que bem poucos retornam. Entrelaçamento do sagrado com o impuro. A acanhada e complacente disposição de mulheres ou jovens aos avanços e familiaridades de homens, homens casados, leva-as a serem facilmente apanhadas na armadilha. O homem que deveria vigiar as almas a fim de salvá-las, espreita por oportunidades e ocasiões de arruiná-las. Existem tantas que possuem pouca firmeza de princípios e que entram em contato com homens que pregam a verdade. Alguns destes ensinam e aperfeiçoam a iniquidade diante dessas almas, vestidos de trajes angelicais. E uma vez que o próprio coração não está guarnecido de princípios firmes e inabaláveis, a obra de ruína é rapidamente efetuada. O que é sagrado se rebaixa e acaba por entretecer-se de tal forma com as práticas lascivas e impuras que a vítima se confunde e o templo da alma se converte num antro de iniquidade. A princípio, as que nada suspeitam apenas ouvem, recebem as preferências e liberdades que lhes são demonstradas. Então essa prática as leva como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede. Provérbios 7:22. Seguindo os passos do tentador, avançam plenamente até onde ele as conduzir.